Sempre após, presidente. Bom, eu vou hoje revelar um mistério. É isso mesmo. Muito se falou nas redes sociais nos últimos tempos, muita gente questionou e perguntou para onde foi o dinheiro do governo federal que veio para Santa Catarina. Pois bem, primeiro, cabe aqui fazer uma ressalva. É muito curioso nós falarmos em dinheiro que o governo federal manda para Santa Catarina, porque nós sabemos que Santa Catarina é historicamente credora de Brasília. Nós pagamos Brasília, pagamos Brasil, e o Brasil deve para Santa Catarina. Então, na verdade, é só um retorno de uma pequena parte que nós enviamos para Santa Catarina, e não um dinheiro enviado dado de Brasília para Santa Catarina. Pois bem, muito se conjecturou nesse período sobre o que foi feito com esse dinheiro. Pois bem, hoje de manhã tivemos aqui uma explicação, uma luz, tudo desenhado aqui, ficou claro para a gente para onde foi esse dinheiro. E claro que além de mostrar para onde foi esse dinheiro, depois eu vou falar de uma grande preocupação minha que foi potencializada pela fala do secretário da Fazenda, que deveria ser o guardião do nosso tesouro estadual. E quando eu digo tesouro, não é uma forma carinhosa de chamar o catarinense. Por favor, o primeiro slide. Olhem só, dinheiro que veio do governo federal. Para onde foi? Bom, total, só em uma das leis complementares, no inciso segundo, foi 1.233 milhões. Aí o catarinense pode imaginar, pode pensar que esse dinheiro foi para a segurança, ou então que esse dinheiro foi para a educação, ou quem sabe, por óbvio, então, lógico, foi para a saúde, não foi? Nada disso. Maior parte desse dinheiro que veio para ajudar os estados por conta da crise do coronavírus foi para onde? Previdência estadual. Desse 1,2 bilhão, 751 milhões foram para pagar a Previdência Social, a nossa Previdência dos Inativos do Estado. Isso mesmo, a maior parte do dinheiro da, entre aspas, ajuda financeira que veio do governo federal para Santa Catarina não foi para combater o Covid, não foi para a saúde, não foi para a segurança, nada disso. A maior parte foi para cumprir o rombo da nossa Previdência Estadual. Está aqui, está claro. Quando perguntarem onde é que foi o dinheiro da crise do Covid, o dinheiro enviado para combater o Covid, foi para pagar a Previdência. E foi para pagar a Previdência porque simplesmente nós somos irresponsáveis. Em essência, porque nós somos irresponsáveis e não fizemos o dever de casa, não fizemos a nossa reforma previdenciária. Somos um dos poucos estados no Brasil que não fez a sua reforma previdenciária. Pois é, e quando você é irresponsável, o custo vem ali na frente, as consequências aparecem. A gente pode até às vezes querer ignorar aquelas medidas que são desagradáveis, que têm um gosto amargo. O que não dá para fazer é ignorar as consequências de ignorar essa medida, de ignorar essa atitude necessária. E agora está vindo. Eu peço o próximo slide, por favor. E agora está vindo. Como nós não fazemos reforma previdenciária, aqui ninguém mais quer tocar nesse assunto, o governo, ele vem aqui, está agora aqui, no plenarinho, entregando um monte de medida provisória, um monte de lei, mas o que importa? A lei principal, a medida principal não chega a esta casa. E vejam só, ano após ano, o nosso déficit previdenciário aumenta. O déficit, tá? O déficit é aquilo que falta. É o buraco, é o que faltou para cobrir entre o que foi gasto e o que foi recolhido. É o que faltou. O gasto, o buraco, aumenta em 500 milhões de reais por ano. Por ano, é isso mesmo, 500 milhões, 500 milhões. A cada mês, nós temos aí um custo de mais ou menos 450, 420 milhões de reais em déficit, cada mês. Cada mês que passa, o Estado de Santa Catarina tem cerca de 420 milhões de reais em déficit previdenciário. E a gente está perdendo tempo com outra coisa. Eu fico imaginando, se nós fôssemos um país, um Estado adulto, se a política fosse madura no Brasil, se os burocratas fossem realmente preocupados com aquilo que importa, aquilo que faz diferença, nós estaríamos hoje aqui, em medida de urgência, discutindo isso. Porque, como eu falei, são mais de 400 milhões de reais por mês. Mas o Brasil, né, esse país, né, que vive de cortinas de fumaça, que a política foca nos assuntos microscópicos e ignora os macroscópicos, os pequenos interesses são maiores do que o que realmente importa, cada um está preocupado tanto na burocracia como no meio político, e com a sua pequena paróquia, com resolver a sua vizinhança, agradar o sindicato que lhe ajuda, agradar a corporação que lhe pede favor, e ninguém faz o que precisa. Pois é, alguns dias atrás eu vi uma entrevista de um cara que faz muita falta no Brasil, Roberto Campos, de 1997, no Roda Viva. E ele faz um diagnóstico preciso do Brasil de hoje. Passaram-se 24 anos e o Brasil ainda se defronta com os mesmos problemas. É impressionante. E agora, como eu falei que eu tinha uma preocupação e fiquei extremamente mais preocupado depois da fala do secretário da Fazenda, que deveria ser o guardião do Tesouro, eu me refiro, então, à preocupação que eu tive hoje pela manhã quando questionei o secretário aqui, nesse plenário, que ele estava aqui, sobre a nossa reforma da Previdência. Ele, um pouco constrangido, falou que, ora, bem, a nossa grande reforma já foi feita em 2015, o que, obviamente, nós sabemos que não é verdade, porque, senão, os dados que eu mostrei aqui, que, aliás, são dele, não estariam mostrando um crescimento do déficit de 500 milhões de reais ao ano, ele ficou um pouco constrangido, a grande reforma já foi feita, vejam bem, então não há tanto que se preocupar. Como é que é, secretário? Espera aí, eu sou deputado. A minha função aqui, a minha prerrogativa, é analisar os projetos de lei e votar os projetos de lei. A prerrogativa de se preocupar com o Tesouro Estadual é do senhor. O senhor deveria ter essa preocupação. Se o senhor não está preocupado, ou é porque não está ciente dos números, ou então, por algum motivo político, não quer mandar a reforma da Previdência esse ano para essa casa. Os dois motivos são péssimos. Eu não sei qual é pior, mas o fato é esse. Porque se ele não está ciente dos números, então não é um bom secretário da Fazenda. Se ele não quer mandar a reforma por motivos políticos, é tão preocupante quanto. Nós temos também que nos preocupar. É função de um secretário da Fazenda se preocupar com o equilíbrio financeiro do Estado. E não se faz equilíbrio financeiro de Estado, pelo menos no mundo civilizado, de um Estado buscando só aumentar tributos. Porque esse ano, deputado, a previsão é que nós tenhamos que aumentar os tributos em 11%. Essa é a carga tributária que vai ser aumentada para cima da população que já paga os maiores impostos do Brasil para ter que arcar com esse nosso orçamento desequilibrado, irresponsável e fruto de uma política imatura e infantil. É isso que vai acontecer. Nós vamos ter que aumentar tributo. Ou seja, no Brasil, em outras palavras, porque no Brasil quem paga mais impostos, e você que me ouve agora tem que ter isso na sua cabeça sempre quando pensar em despesa pública. Quem paga mais impostos no Brasil é pobre. O pobre paga a maior parte da carga tributária no Brasil, porque grande parte da carga tributária está sobre consumo, está sobre o arroz, o feijão, os seus produtos que você compra para a sua casa, a gasolina que você bota no seu carro. Quem paga mais imposto no Brasil é pobre. Então, quando a gente fala que vai fazer equilíbrio financeiro através de aumento de tributo, de arrecadação, em outras palavras, nós estamos dizendo que vamos tirar mais dinheiro de pobre. Então, eu fico pensando, por que nós aqui somos irresponsáveis? Porque os burocratas do Executivo são irresponsáveis? Porque o timoneiro é irresponsável e não faz reforma da Previdência? Nós vamos ter que jogar a conta para o pobre, que vai pagar mais uma vez essa conta. O Brasil é essa triste novela, né? Quem está em cima sobe, quem está embaixo desce, e assim vai indo, dia a dia. E não, a grande luta, e olha, eu vou fazer até aqui, vou falar uma coisa que vai causar espanto aqui em muita gente. Mas sabe que, eu sou um grande crítico do socialismo, mas sabe, Sargento Lima, que Karl Marx tinha razão em alguma coisa. Ele errou, na verdade, só os agentes, só os atores. A grande luta não é entre o trabalho e o capital, nada disso. A grande luta é entre o pagador de impostos e o Estado. O Estado sugando cada vez mais. E o pagador de impostos, coitado, às vezes sem perceber, pagando cada vez mais, achando que é o leitinho das crianças que ficou mais caro, achando que é a gasolina que aumentou, porque, sei lá, o petróleo aumentou, só isso, e não porque é o imposto que tem ali. É isso, é essa grande sinfonia de dissimulação, né? A gente não faz o que é necessário, os anos vão passando, o Brasil continua o mesmo, ninguém muda nada, o pobre pagando mais impostos, o Estado gastando cada vez mais, e ninguém tem coragem de fazer aquilo que é necessário. Uma reforma da Previdência já seria um bom começo para nós mostrarmos que somos adultos politicamente.